em nome da lei.
Olá, está com o programa de informação da Rádio Renascença, em nome da lei. Seja bem-vindo. Nesta edição vamos falar dos novos piratas e de como devassam a vida de todos nós, pessoas, empresas e organismos públicos e privados. Nos últimos meses foram muitas as notícias sobre ataques aos sistemas informáticos de clubes de futebol, sociedades de advogados e Ministério Público, por causa do processo Rui Pinto. Mas os casos sucedem-se a uma escala que há uns anos seria inimaginável. Segundo um estudo recente que questionou empresas portuguesas de 22 setores de atividade, o que mais preocupa neste momento os empresários são os ciberataques. Mais do que os impostos ou as crises financeiras, não só os ataques de que as empresas podem ser alvo diretamente, mas também os que podem constituir uma ameaça para o mundo. É a primeira vez que a preocupação com os ciberataques surge no topo da lista. Para avaliar da gravidade do problema, basta fazer contas aos prejuízos. Até 2021, as perdas decorrentes dos ciberataques devem atingir quase 5,5 milhões de euros. Além dos prejuízos económicos diretos, os ataques cibernéticos em larga escala podem causar tensões geopolíticas e a perda generalizada de confiança na internet. Para debatermos todas estas questões, convidámos o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Lino Santos, o procurador Rui Batista, o advogado Ricardo Henriques e Bruno Castro, fundador da Vigenware, uma tecnológica portuguesa especializada na certificação de segurança de sistemas informáticos. Vamos também poder contar com a participação por telefone do presidente da Câmara de Vinhais, em Bragança, que tem estado a ser alvo de um ataque informático. Sejam bem-vindos. Luís Fernandes, comece por si. Não pode estar presencialmente aqui no estúdio, mas acompanha-nos por telefone. A sua Câmara Municipal está há uma semana a ser alvo de um ataque de piratas informáticos. Qual é o ponto da situação?
Neste momento, felizmente, as coisas estão praticamente resolvidas. É verdade que durante uma semana tivemos aqui, fruto desse ataque, constrangimentos muito grandes, mas hoje podemos dizer que as coisas estão praticamente ultrapassadas.
Mas já recuperou o controle do sistema informático?
Sim. Felizmente, portanto, os dados foram todos recuperados e portanto, agora está-se, digamos, na parte final do trabalho, mas está praticamente concluída esse trabalho que está a ser feito e digamos que os constrangimentos já estão praticamente todos ultrapassados.
Uhum. Conte-nos lá o que é que aconteceu.
Olha, o que aconteceu foi há cerca de 8 dias, de dia 15 de outubro, que no início da manhã, no início dos trabalhos, digamos assim, normais do município, alguns trabalhadores detectaram que algo estava a passar nos computadores porque não se conseguia ver nada, aparecia o ecrã todo em branco. Depois chamaram os técnicos informáticos e eles, portanto, verificaram que se tratava de um ataque informático.
E os piratas pediram resgate? Quanto é que pediram?
Repare, portanto, eles, esse pedido foi feito em alguns mails que foram enviados, eles só abriram um, digamos, porque depois aperceberam-se também que, abrindo mais, digamos, as consequências poderiam ser ainda piores a nível de todos os estragos já provocados, mas nesse que abriram eram cerca de milhares de euros, estamos a falar de 20, 25 mil euros, que era pedido nesse resgate.
Uhum. E o Sr. Presidente da Câmara admitiu em algum momento pagar?
Não, essa hipótese foi logo posta de lado por várias razões. Até porque, sendo um organismo público, era impossível, quer dizer, efetuar qualquer pagamento, como é que havia uma justificação desse pagamento, portanto era todo impossível, além de que não sabíamos, digamos, a quem pagar, digamos. Mas o principal problema é que era impossível, em termos de lei, como é que um organismo público paga, uhum, neste caso.
A sua Câmara Municipal nunca tinha sido alvo de nenhum ataque deste género?
Não, sei que outras até aqui no distrito já tinham sido, mas a nossa, felizmente, ainda não, até agora.
E quanto é que vai custar à autarquia este problema, a resolução deste problema?
Vai custar um valor muito inferior, digamos, a esse pedido de resgate. De qualquer maneira, é sempre significativo. Estamos a falar de sempre alguns milhares de euros, mas em menor quantidade do que aqueles que eles pediam, porque nós contratamos uma empresa de sistema informático que já colaborava com o município e, felizmente, foi possível, então, com o trabalho deles, recuperar esses dados, mas num valor muito inferior, mas sempre à volta de 5, 6 mil euros que temos que pagar. Não é?
Admite que poderia ter sido evitado este ataque se tivessem outro nível de proteção do vosso sistema ou não?
Olhe, pelos dados que me são dados, eu não sou especialista na área informática, como compreende, mas por mais proteção que haja, se calhar é possível ter sempre mais alguma proteção. É um facto que também, mesmo onde é que há muita proteção, esses ataques têm acontecido. E, portanto, aqui, felizmente, nós também tínhamos backups que permitiram, digamos que havia gravações de vários serviços que permitiram recuperar facilmente depois os dados que tinham sido encriptados. É provável que pudesse haver uma maior proteção, mas também, segundo eu sei, quer dizer, a proteção total, neste caso, é quase impossível.
Tem alguma ideia porque é que estes piratas informáticos procuraram a sua câmara? O que é que... Enfim, o que eles visam é a extorsão, sendo um organismo público, nunca poderia pagar. Tem alguma explicação para o que aconteceu?
Não, eu não tenho explicação nenhuma, quer dizer, até porque, pronto, num organismo público, digamos, sem ser a tal extorsão de dinheiro, não estou a ver outros dados que sejam relevantes para quem faz esses ataques. Não sei, provavelmente também não sei se quem faz esses ataques sabe, digamos, que organismo público é o que é, ou se sabe a instituição que estão a atacar. Eu esse conhecimento também não tenho, não lhe posso dizer.
Sr. Luís Fernandes, muito obrigada por esta sua participação no Em Nome da Lei. Lino Santos,
obrigado.
Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Este ataque à Câmara de Vinhais, que ironicamente acontece em outubro, o mês da cibersegurança, poderia ter sido evitado com outros níveis de segurança ou não?
Quer dizer, podemos sempre melhorar o nosso nível de segurança e eu concordo aqui com o Sr. Presidente. Existem medidas técnicas que podemos usar e note-se que este é um caso de sucesso. Nós já tratamos outros em que não existiam os backups ou esses mesmos backups estavam ligados em rede e, portanto, também foram afetados pelo malware, portanto, pelo software malicioso, o que, digamos, resultou num caso muito pior ou de quase impossibilidade de recuperação. Portanto, aí teve que se fazer uma construção do zero. Portanto, há medidas técnicas como ter backups e testar os backups de forma periódica e ter esses backups em offline, ou seja, fora da rede e, se calhar, até num edifício separado para que não seja contaminado pelo mesmo ataque, mas aqui o fator humano é o mais importante e, portanto, efetivamente uma aposta na formação de comportamentos seguros na utilização das ferramentas de correio eletrónico ou de navegação web são tanto ou mais eficazes do que estas medidas técnicas. Portanto, sim, podemos sempre melhorar e eu aqui daria o enfoque no fator humano e na formação das pessoas.
E as autarquias são especialmente vulneráveis, porque o Luís Fernandes falou que outras autarquias da zona foram também já alvo deste tipo de ataques. Não temos uma panorâmica nacional, se nos quiser dar, seria bom, mas as autarquias são especialmente vulneráveis.
A nossa percepção é que este tipo de ataques ainda é feito de uma forma massiva, ou seja, indiferenciada. Embora identificamos durante o ano passado um enfoque especial, por exemplo, no setor da saúde, tivemos uma vaga de ataques muito orientada ao setor da saúde.
Inclusive
aqui,
público e privado.
E este ano, de facto, tentamos um maior número de câmaras municipais a serem alvo deste tipo de ataques. Nós trabalhamos até o momento cerca de 28 casos deste género.
Não, em câmaras municipais?
Não, em entidades públicas e privadas. Portanto, não tenho números individuais. Não detectamos um crescendo no número de incidentes, mas eles são cada vez mais sofisticados e cada vez mais difíceis de tratar. Portanto,
estes 28 dizem respeito a que período de tempo?
2019.
Só este ano, 28. Exatamente. Sim, e isto não representa um aumento relativamente ao ano anterior?
Não exatamente por esta boa atitude da Câmara Municipal de Vinhais, que é não pagar o resgate. E, portanto, não pagar o resgate significa esvaziar o modelo de negócio dos atacantes. Ora, eles, como são, perdoem a expressão, preguiçosos, procuram sempre onde têm o lucro fácil. E hoje em dia, e essa é uma tendência que nós observamos, é que as mesmas técnicas de infecção e o malware que depois é instalado nestes computadores é usado por outras coisas, como, por exemplo, mineração de bitcoins, que coloca o computador de forma silenciosa a trabalhar para o atacante, a gerar dinheiro para o atacante, e sem ter que pedir resgate, sem a chatice comunicacional de pedir resgate, de receber a transferência, etc, etc, etc.
Portanto... E porquê é que acha que os piratas estão agora a atacar as câmaras municipais? Acha que é essa lógica de um ataque indiferenciado ou porque, se calhar, em momentos anteriores conseguiram o objetivo, nomeadamente receber o resgate que pedem?
Não, eu penso que os ataques continuam do conhecimento que nós temos destas campanhas. Nós chamamos a cada uma destas vagas campanha, o conhecimento que nós temos destas campanhas é que continua a ter uma matriz indiferenciada. Portanto, eles tentam infectar o maior número de sistemas na esperança de ter dois ou três que vão pagar o resgate.
E estes 28 casos que falou este ano vão na lógica da extorsão pura ou há aqui dados estratégicos que pretendem roubar?
Neste caso estamos a falar de extorsão pura.
Portanto, em todos os casos?
Estas campanhas que eu acabei de referir, portanto 28 casos de um conjunto de campanhas, trata-se de extorsão pura.
E tem uma noção de quantos destes 28 casos é que tiveram sucesso relativamente àquilo que era o objetivo dos piratas?
Quando chega a nós, significa que já houve um incidente, ou seja, a informação já está encriptada e o resgate já foi pedido. Portanto, desse ponto de vista, para o atacante houve sucesso. Se ele recebeu dinheiro ou não, não tem essa informação.
Nos últimos 3 dias, tem havido problemas nos sistemas do as operadoras de telecomunicações, pelo menos num órgão de comunicação social e no sistema também de um órgão de soberania. Houve algum ciberataque?
Nós ainda estamos a analisar todos esses casos, portanto estamos a trabalhar em conjunto com esses dois operadores de telecomunicações a tentar perceber, ainda não conseguimos, por exemplo, relacionar os dois casos, portanto o nosso objetivo aqui é, primeiro, ajudar as organizações a recuperar dos ataques, neste caso em particular não foi necessário, portanto eles próprios têm a capacidade técnica para o fazer e o conhecimento com os seus parceiros, como aliás foi noticiado, mas também perceber se neste modus operandi ou se existe um contexto por trás destes ataques e ainda estamos nessa análise. Estamos a fazer essa análise conjuntamente, obviamente, com as restantes autoridades.
Qual é o grau de vulnerabilidade, o nosso grau de vulnerabilidade como país? Estamos muito abaixo da média europeia ou já nos aproximamos da média?
Eu acho que nós nunca estivemos longe da média da União Europeia.
Eu li que estávamos muito abaixo, não sei até que ponto é que os dados estão desatualizados, isso que eu lhe pedia.
Depende da perspectiva. A noção que nós temos e os números que nós temos, não apontam para sermos um alvo preferencial deste tipo de crime organizado. E também do ponto de vista de políticas públicas que temos implementadas, estamos num bom posicionamento, portanto estamos acima da média.
Em que posição? Qual
Europeia.
É o nosso lugar no ranking?
Depende do ranking. Temos dois rankings conhecidos, das Nações Unidas, do Instituto das Telecomunicações, e temos um outro patrocinado pelo Governo da Estónia. Portanto, em ambos estamos bem situados, embora esses rankings eu confesso que tenho algumas dúvidas relativamente à forma como eles são elaborados, porque são feitos num levantamento de políticas públicas, não relativamente à eficácia dessas políticas públicas, não é? Portanto, que é outra questão.
Bruno Castro, administrador de uma empresa que é especialista em certificação de segurança e sistemas informáticos, intrusão e investigação forense, quer saber se concorda com o que acabou de ser dito pelo Lino Santos sobre o grau de vulnerabilidade do país em termos de ciberataques.
Sim, em parte concordo.
Qual é a parte que concorda e qual é aquela que não
pois,
concorda?
Eu se calhar faria aqui um passo para trás, porque tenho aqui uma opinião um pouco distinta do meu colega Lino. Em termos práticos, pronto, nós concordamos que os ataques massivos, como phishing, ransomware, esse tipo de ataques mais conhecidos, têm vindo a acontecer há muitos anos e, portanto, realmente são ataques feitos de uma ordem massiva em que não é propriamente orientado a alguém ou a alguma organização. Portanto, o facto de atacar uma entidade pública ou privada, no fim do dia, acaba por ser, para o atacante, é irrelevante isso. A ideia dele, como o Lindo disse muito bem, será atacar o maior número, fazer o maior broadcast de ataques massivos possível para ter a maior probabilidade de sucesso. E, portanto, se fizer um milhão de tentativas de ransomware ou de phishing, isso é 1% de sucesso, portanto, já é um número considerável. E se desse 1%, alguns deles pagarem, e diria que grande parte deles pagam.
Mesmo quando estamos a falar de entidades públicas?
Sim. Portanto, a nossa experiência nisto é que tipicamente pagam, é um facto, e realmente vem complicar-nos a vida porque alimenta efetivamente este modelo de negócio de quem vive disto, é um facto. O que nós estamos a ver cada vez mais é uma orientação um bocadinho diferente, portanto, e só para ficar claro, ataques massivos desta ordem de grandeza, a ideia é fazer muitos ataques massivos de forma perfeitamente não personalizada, em que é ganhar pouco dinheiro rapidamente, portanto, em pouco tempo, para o máximo número de pessoas. O que temos vindo a acontecer é algo um bocadinho diferente, que é começarmos a ver ataques personalizados a entidades públicas, privadas, pessoas, uhum. E aqui pessoas podem ir desde desportistas a políticos, a pessoas com algum valor, quer de informação, quer monetário, e aí sim, há um trabalho prévio que fazem de estudo da pessoa, ataques personalizados à pessoa, e que têm como mote roubar o máximo dinheiro possível no maior tempo possível.
E isso estamos a falar de uma dimensão de que ordem, de que número de casos, para percebermos um bocadinho de que realidade estamos a falar. Estamos a falar de um número de casos significativo?
Sim. Nós, este ano, a Bismarck tem feito muito trabalho de análise forense, portanto, é uma das nossas áreas de especialização, portanto, é tipicamente fazer o estudo após um incidente de segurança, fazer o estudo, primeiro, quem fez, quando é que fez e como é que fez. E depois, no fim do dia, qual é o impacto que isto teve internamente. E cada vez mais estamos a ver... Sim, muitos ataques massivos, é um facto. Posteriormente, e tal como o Lino disse, e muito bem, há uma informação que tipicamente é roubada. Muitas vezes a organização paga para ter acesso novamente à informação porque não se preparou previamente e, portanto, está vulnerável e há quebra de serviço, há perda de informação. E, portanto, eles pagam para ter o serviço mais rapidamente no ar e, portanto, pagam. Essa informação, à posteriori, é vendida no mercado negro e, depois, obviamente, depois é estudada, é utilizada, é reutilizada para fazer extorsão, mas aí há a dimensão da organização. Ou seja, se eu conseguir ter acesso à informação muito interessante, informações com alguma dimensão, ou pessoas com capacidade monetária que seja interessante, então passam a haver uma segunda leva de um ataque muito mais orientado à pessoa, à organização, mas numa ótica mais de destruir o dinheiro e fazer fraude, e estamos a falar de coisas na casa dos 6 dígitos até aos 7 dígitos, portanto, aos milhões. Okay? Pois.
E quando estamos a falar de pessoas, estamos a falar de jogadores de futebol, de empresários, de políticos, de que perfis
qualquer pessoa, qualquer pessoa, organização que tenha dinheiro ou que tenha informação que valha dinheiro. Uhum. Diria que era isto. E quando digo informação que vale dinheiro, pode ir desde um banco ou então alguém que tem informação que pode ser reutilizada a posteriori para fazer um segundo ataque, revender a informação, por aí fora.
Para uma empresa estar segura, quanto é que tem de investir anualmente? É possível dar estes números? Não é possível, imagine, estar seguro a 100%, porque os piratas andam sempre à frente da lei e daqueles que cumprem a lei e que a fazem cumprir. Qual é o custo que uma empresa, uma pequena e média empresa, que é o grosso do nosso tecido empresarial, tem que gastar para estar protegida?
É tipicamente a pergunta de $1 milhão, não é? Portanto... primeiro, antes de mais, é importante explicar aqui uma coisa e também, pronto, duas coisas importantes. A segurança perfeita ou a garantia de segurança ou a certificação de segurança é um mito urbano, não existe, ok? A segurança é um processo, é contínuo, é uma forma de nós termos que continuamente vender a cultura de segurança numa organização. Portanto, isso é um trabalho que é feito dia a dia, quer no componente de estressar tudo o que é a tecnologia que suporta os componentes de segurança, ok? Que
é portanto, não é só vender um sistema de software.
Não há conceito-chave, não há a caixinha mágica que se vende cheia de luzinhas a pescar e que nos protege. Isso é filme, ok? Tem de ser Hollywood. É verdade que a tecnologia ajuda-nos imenso, são ferramentas muito importantes, dão-nos alguma inteligência, dão-nos rapidez, dão-nos capacidade de processamento de dados massivos que um ser humano não é capaz, mas no fim do dia o elo mais fraco não deixa de ser a pessoa. E portanto, dizer que os atacantes estão um passo à frente de quem promove segurança não é propriamente verdade. Diria que seria mais algo que a cultura de segurança tipicamente está atrasada face ao que a quem trabalha na vertente de roubo de informação e roubo de dados, os hackers, portanto, as comunidades de hackers, é que está tipicamente atrasada face à tecnologia. Ou seja, grande parte da cultura de segurança ainda não é vendida, ainda não é implementada, não é estabelecida internamente nas organizações e, portanto, os ataques são feitos não à tecnologia na organização, mas às pessoas que lá estão dentro. Os decisores têm que entender cada vez mais que não é o comprar a caixinha mágica que os vai garantir nada, muitas vezes passa por incutir internamente a cultura de segurança. E isto tem que ser feito diariamente. E isso, tipicamente, os decisores, felizmente, cada vez menos, porque realmente há aqui uma nova onda de decisores que já vem muito mais awareness, muito mais alerta para este tipo de temas, já vem incutir de alguma forma na organização políticas de segurança, medidas de segurança, formação, workshops. Porquê? Porque as ameaças cada vez mais atacam o negócio, atacam o dinheiro e, portanto, no fim do dia isto toca-lhes a eles. E, portanto, já há essa preocupação, felizmente, e tem havido uma grande mudança de mindset das pessoas, quer ao nível da decisão, quer depois nas camadas das fis intermédias, por aí abaixo.
Uhum.
Mas não deixa de ser, efetivamente, infelizmente, o elo mais fraco. E cada vez mais estes ataques massivos são feitos não à organização, mas são feitos às pessoas.
Diga uma coisa, as empresas têm neste momento consciência de que a segurança dos seus sistemas é uma questão prioritária? Em 2010, li, éramos o país que registava um maior nível de incidentes do país europeu, ao nível das empresas. Melhorámos neste ranking?
Pronto, muito bem. Primeiro, eu ando nisto há 20 anos, não é? Portanto, já passei pela fase em que nós andámos a vender algo que era impossível de vender, que as pessoas achavam que andávamos a pregar.
Que andavam a vender banha da cobra.
Exatamente. Eu lembro em 2000 falámos sobre isto e um decisor, um ministro, um chefe de gabinete e acharem que era perfeitamente uma coisa de alguém que estava a ver no ciberespaço. Hoje não. Hoje, felizmente, até porque hoje o tema da cibersegurança é um tema sexy, portanto, toda a gente fala sobre isto, não é? Ou porque roubam os dados, ou porque isto é aplicado ao nível da guerra eletrónica, ou da contra-espionagem, ou de roubo de informação, ou o que seja. Uhum. Portanto, hoje toda a gente já usa um device, um micro-device, que tem um poder enorme, um telefone, mas um smartphone tem imenso poder de processamento, serve para imensas coisas, e portanto dá para fazer escudos de ambiente, dá para roubar dados, dá para ter redes sociais individualmente, dá para roubar a identidade da pessoa que acerta, dá para fazer coisas incríveis. Há uns anos sofríamos com um computador e, portanto, hoje com um smartphone fazemos tudo de uma forma perfeitamente, quase às vezes sem nenhuma responsabilidade ou sequer estar a pensar que há esse risco. E, portanto, e obviamente depois este conceito novo das redes sociais também vem ajudar essa, uhum, essa abrangência, essa facilidade de aceder a tudo e a todos de uma forma, às vezes, um pouco insegura. Ou seja, e isto é algo que nós passamos muitas vezes em termos de workshops internos de segurança e que também faço com os meus filhos, que é explicar, atenção, as regras que eu aplico na rua, na minha vida real, na segurança física, são perfeitamente análogas, há uma analogia direta de um para um do que se faz na segurança informática. Portanto, eu não vou andar a passear numa zona que é escura, que é de risco, à noite, porque sei que isso pode colocar em vida, portanto, os meus instintos básicos de sobrevivência ou de segurança aparecem, terei que fazer o mesmo, obviamente, também na segurança informática.
E é esse conselho também que dá aos seus filhos para não navegarem por sítios
Mas é aí que perdemos a guerra, realmente. Mas é aí que perdemos, tipicamente é aí que eu continuo a acreditar que continuamos a perder a guerra. É quando nós não conseguimos passar essa informação de que o facto de eu estar num quarto sentado no conforto do meu lar a passear na internet, estou seguro. Não é verdade.
Uhum. Bruno Castro, diga-me só uma coisa, tente-me responder rapidamente. Sim, fazendo aqui um paralelismo entre o setor público e o privado, qual é que é o privado ou o público que estão mais bem preparados para ciberataques? É possível fazer aqui esta delimitação?
Eu não acredito que ninguém lhe possa responder essa pergunta de forma pragmática, ok? Uhum. Porque nós temos de tudo. Ou seja, e a Vision Air trabalha por este mundo fora, portanto, quer no privado, quer no público, e o que eu vejo é o mesmo em todo lado, em termos práticos. É que vejo que no público há áreas que estão muito maduras, muito bem preparadas, altamente vocacionadas para isto, com o mindset acionado, e há, infelizmente, também zonas da administração pública que ainda estão a dar os primeiros passos e, portanto, e vejo exatamente o mesmo.
Isso acontece mesmo naquelas áreas críticas que são...
Infelizmente sim.
Por exemplo?
Quer em Portugal, quer em fora.
Portanto, por exemplo?
Hoje nós temos um conceito que se chama infraestruturas críticas e, portanto, que deverá e cada vez mais terá que ter obrigatoriamente um nível de segurança superior àquilo que era aplicado até hoje. Nós ainda continuamos a ver, obviamente, instituições que trabalham com infraestruturas críticas, e desde energia, água, comunicações, por aí fora, que ainda não estão preparadas verdadeiramente ou não têm ainda a sua estrutura de segurança madura o suficiente para trabalhar este tipo de temas sensíveis. Também vejo o mesmo na indústria, portanto, ou no setor privado, vejo o mesmo. Privado.
Ricardo Sim. Henriques, advogado, como é que as sociedades de advogados estão a olhar para este problema da cibersegurança depois também de se terem tornado um alvo apetecível?
Bom, eu creio que as sociedades de advogados estão preocupadas como qualquer outra empresa face ao nível de atenção que também têm tido e esse é óbvio. Nesta matéria tem havido inúmeras notícias sobre acessos ou tentativas de acesso a sistemas de sociedades de advogados. Público que houve essas tentativas a várias sociedades de advogados, nomeadamente nestes casos mais mediáticos relacionados com a área do futebol e dos casos de justiça relacionados com essa área.
O mundo do futebol é muito, muito apetecível para este tipo de crime, não é? Porque envolve muito dinheiro, o segredo é a alma do negócio.
Sem dúvida, as sociedades de advogados, obviamente, trabalham com muita informação que contém inúmeras matérias que são protegidas, dados pessoais, segredos de negócio, enfim, vários temas que, como foi dito há pouco, podem ter um valor comercial para serem difundidos através dos vários meios e portanto, obter assim algum valor económico pela difusão da informação. E nessa medida, obviamente, as sociedades de advogados têm feito, creio eu, em termos das várias sociedades que conheço a realidade, um investimento significativo na proteção dos seus sistemas, na melhoria dos seus sistemas. Era algo que faziam tipicamente, e inclusive há comunidades que partilham informação sobre as melhores práticas nas sociedades de advogados para a proteção dos
sistemas. O que é que mudou na vossa relação com esta ferramenta fundamental hoje para todos nós, que é a internet e os computadores? E o que é que mudou depois das ameaças que sofreram na prática?
Eu creio que não senti uma mudança significativa nas práticas que já tínhamos, uma vez que já existiam, como há pouco dizia, preocupações a nessa matéria. Há procedimentos internos definidos, há investimento em tecnologia, como foi falado aqui também, mas que não resolve todos os temas, e há também investimento em formação para tentar sensibilizar todas as pessoas para o cumprimento desses procedimentos que estão definidos. E só assim, com essa formação e a repetição das mensagens, a insistência no cumprimento dessas boas práticas, é que se consegue efetivamente atingir o objetivo, que é garantir, ou pelo menos tentar garantir, na medida do possível, a inviolabilidade dos sistemas.
O cibercrime coloca também muitos desafios à advocacia, porque, enfim, agora somos devassados, somos objeto de extorsão, furtados por alguém que está do outro lado do mundo, ou nem sequer sabemos muito bem onde é que está.
Bom, eu creio que o tema da internet já trazia esses desafios para várias outras matérias. O tema da lei aplicável aos vários tipos de realidades que existem no mundo virtual também se põe, ou também se coloca ao nível dos crimes e das situações de ilícitos criminais que podem ocorrer. E, portanto, há regras que têm sido definidas nos vários diplomas a propósito das várias matérias que tentam trazer soluções para a mesa, para tentar estabelecer conexões com diferentes jurisdições ao nível de, quer ao nível da competência dos tribunais, quer ao nível da investigação criminal. Enfim, há inúmeras componentes a ter em conta. Mas não sejamos também demasiado otimistas, as dificuldades continuam a existir e a verdade é que a existência da internet e essas relações plurilocalizadas com agentes em todos os países, muitas vezes em jurisdições que não censuram da mesma forma, não têm investigação desenvolvida ou cooperação com outros países, dificultam obviamente a atuação.
Nos casos do Julian Assange, do Snowden e do português Rui Pinto, tem-se batido muito se são denunciantes ou criminosos. Acha que se pode estar a preparar uma mudança na forma como a sociedade olha para este tipo de situações e se a sociedade deixar de as recriminar, o Código Penal mais tarde ou mais cedo deixará de considerar que são um crime, não é?
Eu acho que sem dúvida tem havido uma mudança de percepção, talvez da parte da opinião pública e, portanto, e isso a médio prazo ou talvez se calhar a curto prazo, não sei, mas possa ter alguma influência influência depois na legislação, mas neste momento creio que os princípios que regem a nossa legislação ainda veem o tema com algum conservadorismo e algum repúdio por esse tipo de atitudes de intrusão em sistemas para obter informação de uma forma ilícita, ou seja, não protegem, obviamente, e sinais...
Da legislação europeia aprovada já do
denunciante. Dos whistleblowers, exatamente. É uma legislação que marca precisamente esse tipo de mudança de opinião sobre o tema, porque alarga o âmbito de pessoas que podem ser denunciantes, alarga o âmbito de temas que podem ser denunciados também. Portanto, nota-se que há uma maior abertura e uma maior vontade de permitir a denúncia por parte de pessoas que tenham acesso à informação que de outra forma não seria divulgada, e isso é um sinal claro de mudança, mas ainda assim não se vai tão longe como permitir um meio ilegítimo para atingir um fim que possa eventualmente até ser legítimo de divulgarem crimes que possam estar a ser cometidos por uma determinada organização.
Rui Batista, procurador, faço-lhe a mesma pergunta que fiz aqui ao nosso advogado. Acha que um dia os Snowden, os Rui Pinto, deixarão de ser um problema para o Ministério Público porque o que eles fizeram deixará de ser um crime?
A forma como colocou a questão de ser um problema, o regime legal, o Ministério Público aplica o regime legal, politicamente decidido, e obviamente depois analisa-se no caso concreto se ficam os pressupostos. Portanto, não é uma questão de problema ou não. O que está a referir, e não, obviamente não vou falar sobre casos concretos, sejam nacionais, sejam internacionais, o que está a pretender debater é a questão do princípio, a questão da denúncia legítima no sentido de poder permitir descobrir determinados atos ilícitos, nem sequer uma questão propriamente do cibercrime, já se colocava, surge até muito ligado ao crime económico, ao financeiro, corrupção, associada a pessoas da própria organização que eram, digamos, permitidas essa denúncia para poder detectar esses casos. E, portanto, o Ministério Público não tem nem problema, nem deixa de ter problema, aplica o regime legal,
sempre que tiver.
Mas posso, por exemplo, num lugar paralelo, e aliás já existe o trabalho feito em colaboração com o Conselho Nacional de Cibersegurança, que se coloca agora aqui sim no cibercrime, que tem a ver a chamada Responsible Disclosure, que são, técnicos que tentam detectar vulnerabilidades do sistema informático. E muitas vezes, para detectar vulnerabilidades no sistema informático, o que é a melhor forma de fazer é tentar atacar para ver se ele resiste. E a questão que se entende, está-se a discutir em todo o lugar, e de facto... Portugal não é exceção, obviamente, noutros lugares do mundo, é perceber qual é um regime legal que possa permitir ter os benefícios de alguém que pretende beneficiar o sistema, melhorar a segurança, e para isso ter essa segurança que, assim que descobre uma vulnerabilidade, para demonstrar que a sua intenção é positiva, denuncia a determinadas entidades que vão controlar o sistema e públicos para tentar resolver o problema. Portanto, este caráter é conhecido, a ideia do ethical hacker, portanto, alguém que só quer beneficiar o sistema de segurança. E, obviamente, isto põe problemas jurídicos. Também lhe posso dizer que a situação portuguesa, e pegando também o que disse Lino Santos, eu estive na semana passada em Haia, uma reunião de procuradores, já estive há uns meses atrás na Estónia, os temas são cibercrimes, deve ser o tal motivo, o tema sexy, e as questões são comuns. Quer dizer, nós estamos numa situação geral, os problemas são comuns, o ransomware, o CEO fraud, por exemplo, que é de facto obter resgate depois de ter algumas informações, fazer-se passar por um elemento da empresa para pedir um pagamento rápido, e quem recebe a informação julga que é o próprio chefe que está a fazer esse pedido. Portanto, todas estas questões associadas ao cibercrime, Portugal está a viver, porque toda a sociedade está digitalizada, obviamente temos que vivê-la, estamos muito alinhados com todos os problemas europeus e estamos a ter todos os mecanismos internos da defesa.
Mas a questão do cibercrime está na agenda só porque é um tema sexy ou é porque de facto é hoje uma realidade que tem de nos preocupar a todos e também tem de preocupar quem investiga o crime, que tem já a dimensão?
Isto é, obviamente, o que é que foi referido até pela questão do regime legal, da ideia de território no âmbito digital, a ideia de território juridicamente tradicional, que é eu para pedir uma prova num país estrangeiro, faço um pedido rogatório e as entidades é que lá vão buscar à casa situada em Nova Iorque, hoje em dia eu consigo aceder a uma plataforma que é gerida por uma entidade americana. Isso coloca problemas que estamos a abordar, por exemplo, neste momento na Europa está para ser aprovado, discutido e aprovado, um regime legal específico de obtenção de prova rápida, que é o pacote e-evidence, rapidamente obter a prova sem ter os mecanismos da rogatória, que era mais tradicional, criar uma obrigatoriedade de haver um representante de todas as entidades na Europa que possam responder à prova, mesmo que a entidade proprietária desse sistema seja fora, exterior à Europa, um protocolo adicional à Convenção de Budapeste para a rapidez desta prova.
Porque é que o tempo é fundamental no combate a este tipo de crime,
sim, senhor.
Não é?
Uhum. Porque as questões de dificuldade de investigação, e como sabe, o Ministério Público intervém as nossas funções é de investigação do crime e responsabilização criminal. Há uma componente de segurança que está, digamos, não digo prévia porque elas estão muito interligadas, mas não é a nossa função. A questão, de facto, é ver se a prova consegue chegar ao processo. E nesse ponto, embora também nos crimes tradicionais pode acontecer, quando há uma catástrofe criminosa, com origem criminosa, provavelmente primeiro a segurança das pessoas, a defesa, o apoio a quem precisa, e só num segundo momento se pensa na custódia da prova. Mas, de facto, o Ministério Público tem uma coordenação muito estreita com o Centro Nacional de Cibersegurança para tentar e obter alguns protocolos procedimentais que garantam que, quando existe um ataque, tem que se defender esse ataque, obviamente, mas se conseguirmos ao mesmo tempo haver elementos de prova, porque um dos problemas às vezes do cibercrime é que, para resolver o problema, resolve-se de tal maneira o problema que depois a prova pode desaparecer.
Uhum.
Ou então, se demora muito tempo, a prova já não se consegue obter em tempo útil. E, de facto, esta é uma matéria que estamos a trabalhar nisso, com procedimentos para garantir esta ligação entre segurança e perseguição criminal.
E quem está do lado da investigação criminal, qual é a visão que tem sobre o fenómeno do cibercrime? São, sobretudo, os tais ataques em massa, ou há cada vez mais os ataques dirigidos para, recolher dados sobre determinadas pessoas ou empresas, para depois extorquir, chantagear e por aí fora?
Provavelmente, nas matérias, às vezes o que nós conhecemos não quer dizer tudo o que existe. Eu acho que há tudo. Eu, por exemplo, eu sou magistrado, mas falo com os elementos técnicos da Procuradoria-Geral da República e eles referem ataques que estão permanentemente a receber. Há sempre tentativas de intrusão. Uhum. E temos mecanismos tecnológicos de segurança, isto são termos técnicos, mas dizem firewalls, sistemas de recover disaster, para garantir que os dados estão guardados, para que, se aqueles perderem os termos, estão sempre a acontecer. E estamos sempre a reagir aos ataques e conseguir controlar. Depois há uns que podem ter mais sucesso e são esses que nós consideramos que são exemplo. E se calhar estamos a fazer uma extrapolação só por causa daquele que teve sucesso. Portanto, eu diria que é genérico os casos que podem acontecer. Há uns que são, num primeiro momento, casos generalizados e, de repente, quando conseguem localizar por qualquer informação que têm, estes, por exemplo, CEO fraud, se calhar, ou seja, obter dinheiro de alguém em pessoa, pode ter existido um ataque generalizado prévio, como já foi aqui referido, tiram os dados, conseguem saber o e-mail e qual é as rotinas internas da empresa e sabem que, se houver uma ordem do funcionário A, o outro paga. E é esse que eu vou-me fazer passar.
Quais são os setores mais atacados em Portugal?
O que nós temos de informação são genéricos, mas muitos deles que nós temos, há os casos mais mediáticos de grande dimensão que são conhecidos, e depois nós temos uma capilaridade de queixas de vítimas. Por exemplo, pode ter havido um ataque a um sistema bancário de retenção, de que nós até podíamos não ter conhecimento, não houve queixa no primeiro momento, que apenas tiraram os dados, e depois temos 100 pessoas que referem que foram retirados dinheiro de alguma conta. E a questão da digitalização da sociedade é uma evidência. Portanto, a questão sexy foi só pegando nas palavras anteriores, porque isto de facto é a realidade. Nós hoje todos temos conjunto de meios digitais no pulso, do telemóvel, até nos ténis, para saber, às vezes, saber se a minha maratona foi boa ou não. Portanto, neste momento temos uma generalidade de casos de realidades digitais. Por exemplo, hoje em dia a fraude de cartão de crédito já não é conseguir furtar o cartão de crédito. São cartões de crédito digitais, são tirar os códigos de utilização, que eu nem preciso ter o cartão físico.
Claro.
É a chamada fraude de cartão de crédito sem cartão. Portanto, às vezes a própria linguagem já vai ter que ser adaptada. É fraude de cartão sem cartão.
Sem cartão. Não há muito tempo, o procurador António Ventinhas dizia que o sistema informático do Ministério Público não seguia os padrões de segurança internacionais. Ainda nem sabia que o sistema tinha sido pirateado pelo Rui Pinto. Não estava longe da realidade o seu colega António Ventinhas quando referia às fragilidades do sistema do Ministério Público?
Eu penso que aí também, obviamente, o caso concreto também não é aqui relevante, tem trabalhos características, mas não,
qual
não
caso
vou pronunciar.
Concreto?
Falou do caso do Rui Pinto, não é?
Sim, sim.
Esse não vou pronunciar. A Procuradoria-Geral da República tem, de facto, um sistema informático próprio, não é a aplicação dos tribunais, mas tem aplicações da Procuradoria-Geral da República, e, de facto, que temos auditorias regulares, temos controle de segurança e, como lhe disse, o sistema informático da PGR tem, talvez como todas as entidades, o Lino Santos poderá melhor clarificar, ataques diários. Depois aconteceu, um incidente que seja, como em várias entidades, e depois vamos analisar o motivo, se há problemas de segurança. Tendo em conta a informação que temos, de facto, nós, o sistema informático está com a segurança adequada, de acordo com critérios de resiliência.
E foi muito reforçada nos últimos tempos, essa segurança?
Como foi referido também, isto é um processo. Nós, neste momento, a segurança informática é algo que vem desde o início da concepção do próprio projeto informático e é permanente. Uhum. Portanto, não é reforçada. A questão, por exemplo, todos nós, provavelmente, ou pelo menos eu vou partilhar, tínhamos um sistema bancário em que primeiro o acesso era um cartãozinho que nos dava e depois tinha uns códigos. Hoje em dia tem sistemas que mandam para o telemóvel um token para eu conseguir o acesso. Vai sempre melhorando os sistemas de segurança quando há alguns que podem estar desatualizados. É um processo permanente. A Procuradoria-Geral da República nem aumenta nem diminui. Investe-se permanentemente na resiliência do seu sistema informático.
As entidades que são pirateadas normalmente apresentam queixa ou não? Porque há muito segredo. Sim. Porque isto também não é boa publicidade para uma empresa, não é?
A sensação geral que temos, se calhar Lino Santos poderá também melhor esclarecer, porque nós sabemos quando as empresas apresentam queixa, não sabemos quando não apresentam. Portanto, às vezes essa informação estamos um pouco especulativa. O que é referido internacionalmente é que, de facto, há muitas vezes a preocupação da empresa é, obviamente, resolver o problema, e bem, resolve o problema, pode resolver o problema com o seu cliente também, e bem, e pode não denunciar em todas as circunstâncias. E reagindo à questão da confiança no sistema também passa por... De facto, parece a confiança, não? E, portanto, do nosso ponto, a afirmação que temos é que há muitos casos que podem não apresentar, mas nós só temos os dados. Se, por exemplo, for ao relatório de segurança interna do ano passado, vê que o que foi qualificado como cibercrime até teve um decréscimo no ano passado, menos 5% é o que está escrito no relatório. O que nós temos a percepção é que há muitos outros crimes que são registados no sistema, e o sistema informático dos tribunais para registar as queixas não é do Ministério Público, é que pode estar com outros crimes tradicionais, pode ser uma burla, e de repente se vai ver... Tem por trás algum crime informático que não é registado.
Exato. Tem números recentes ou não, Procurador Rui Batista, sobre o número de queixas apresentadas?
É o que eu digo. No relato, nós estamos até a desenvolver um sistema informático para melhor conseguir monitorizar os dados, e acreditamos que muitas informações não refletem que é um cibercrime. Se for ao relatório de segurança interna, efetivamente, tem lá casos de 398 arguídos, houve 52 detenções, aplicada a prisão preventiva a 14 arguídos, cerca de 1000 e poucos processos.
Mas a realidade pode ser maior.
E nós queremos colmatar, mas também é uma lacuna que, se quer que lhe diga, em qualquer fórum internacional, todos os países têm lacuna da informação de quais os crimes que são efetivamente cibercrime.
Uhum. Não tenho já muito tempo, mas queria ainda dar a oportunidade ao Bruno Castro e ao Lino Santos, se quiserem fazer algum comentário relativamente àquilo que entretanto foi dito, faça o favor para depois fechar o programa.
Nós no centro, acho que não há dúvida, existe uma cifra negra nestes números, portanto as pessoas não reportam os incidentes, e note-se que estamos aqui a usar dois conceitos diferentes. Para nós, Centro Nacional de Cibersegurança, que temos uma lógica de continuidade de negócio e de recuperação, chamamos incidentes, e a Procuradoria e o Sistema Judicial chamam um crime, não é? Aliás, fizemos um trabalho conjunto também, que é referência a nível europeu, que foi adaptar as taxonomias do que é um incidente para a componente legal, que é usado pela Europol hoje em dia.
Já agora só até uma nota, porque em termos legais, uma tentativa...
É um crime.
Mas é um caso de sucesso, mas para nós é um crime que teremos investigar. Teríamos sucesso se encontrássemos o autor.
É evidente.
Mas existe uma outra grande cifra negra, que são aqueles que nem sequer sabem que tiveram um problema. Portanto, só para ter uma noção,
claro,
dos números, o Centro Nacional de Cibersegurança recebe muita informação, portanto, sobre observações de redes internacionais, de nossas congêneres internacionais, de eventos de segurança relativos ao ciberespaço de interesse nacional. E o número de observações, que não é igual ao número de incidentes, porque diferentes redes de observação podem ver a mesma coisa, anda na ordem dos 4 milhões e 600 por mês. Portanto, nós não recebemos 4 milhões e 600 reportes de incidentes por mês, e ainda bem, não é?
Bruno Castro, para terminarmos, quer fazer algum comentário final?
Olha, eu gostava só de dizer duas coisas que são importantes. Diga. Há um que estávamos a falar sobre a questão de haver voluntários, white hackers, provavelmente, ou alguém com os intuitos de fazer testes de segurança de forma proativa, depois para avisar. Uma coisa é abrir a porta e uma coisa é abrir e entrar.
Uhum.
Ok? São coisas bastante diferentes. Uma coisa é eu ver se a porta está aberta e comunicar, uma coisa é eu ver se a porta está aberta e depois agora também entro a ver se há um bocadinho interessante lá dentro. Esse é um ponto.
E quando for apanhado, dizer que eu só estava a ver se estava aberta.
Exatamente. Passamos por isto todos os dias, não é? Eu só estava a ver se estava aberta. E vemos isto na vida real, tanto no furto real como também vemos no furto digital. A questão da parte forense realmente é muito importante e o tempo é tudo. Era algo que tinha aqui uma nota para referir realmente. Nós temos muito a componente de forense, portanto, após incidente de segurança ou após um crime, e há uma tentação típica das empresas de demorar a comunicar por receio. Ou porque
o receio estão, de quê?
O receio de se exporem, obviamente, não é? Portanto, a dizer realmente fui atacado, fui vítima, e isso pode ter impacto no seu negócio, quer que os seus clientes, quer que o setor de negócio onde atuam, e depois, aparentemente, em que podem estar reféns também do atacante, e, portanto, há aqui uma dúvida de comunicar ou não, e se comunicar, depois posso ainda ser mais lesado. Portanto, esse jogo do tempo versus a postura que a empresa vai ter em comunicar ou não o crime, ou fui vítima ou não, é um desafio. E isso depois leva-me realmente ao último ponto, que é dizer que, obviamente, que todos nós sabemos, de forma mais ou menos clara, que os ataques e com sucesso na vertente de cibercrime e informático tem aumentado exponencialmente, não é? Portanto, o facto de não haver tantas comunicações ou não parece-me um lapso do mercado, tipicamente porque as empresas evitam comunicar por duas razões. Ou porque foram coniventes e pagaram, e de alguma forma ficaram por se envolver também nesse negócio, ou simplesmente porque não se querem ver expostos a que foram vítimas de um ataque informático. E pronto, ficam silenciosos no seu canto.
Mas é importante notificar os incidentes.
Obviamente.
É muito importante porque se há um novo modus operandi, se há uma nova vaga de ataques que utiliza uma determinada vulnerabilidade, o conhecimento que o Centro Nacional de Cibersegurança, o conhecimento que o Ministério Público tem dessa nova forma de ataque, pode induzir a um alerta às restantes entidades para que elas apliquem medidas de prevenção.
Temos de terminar, mas eu antes ainda queria fazer só uma pergunta muito rápida ao Bruno. A maior parte dos autores destes crimes não são portugueses, não estão em território português.
Não é verdade isso. O que queremos dizer é que, ao contrário do que se diz, portanto, o mundo ciber de alta não tem geografias. Portanto, é verdade que nós conseguimos localizar o operador de onde vem o ataque, mas também é verdade, e todos nós sabemos que trabalhamos nesta área, que sermos capazes de detectar quem fez o ataque, a pessoa que fez o ataque, é muito difícil. Tipicamente isto acaba numa queixa contra desconhecidos.
Portanto, nunca, raramente sabemos quem são os autores.
É o mais comum, é um facto. Portanto, o mais comum é nós não conseguimos. Quem faz um ataque bem feito, com uma fraude bem feita, bem estudada, em que o valor em causa é avultado, tipicamente isto acaba numa queixa contra desconhecidos e não é possível nós rastrearmos até ao fim da linha.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo. O Em Nome da Lei fica, entretanto, disponível na página da Renascença, na internet, em podcast ou na página do programa no Facebook.
Em Nome da Lei.